Amém, queridos, bom dia para você, que está com a gente na nossa extensão digital, pessoas aí de várias partes do Brasil e do mundo. É tão bom, irmãos, receber testemunhos e viver o que a gente está vivendo desde ontem, né? Esse livro é um presente de Deus. Eu costumo dizer que, né, você que já me ouviu pregar aqui uma vez, eu falei sobre isso, mensagens são pérolas que o Senhor nos dá, e livros, de uma certa forma, são filhos que Ele nos dá, né? Então o Senhor me deu mais um filho que tem abençoado pessoas. Estou muito feliz porque a gente teve a honra, e isso é um grande presente. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci o pastor Hernandes Dias Lopes pessoalmente, num evento da Catedral Presbiteriana do Rio. Ele passou a ser uma grande referência de pregação para mim, homem de Deus, e ele fez o prefácio desse livro. É um grande presente para nós tê-lo como alguém que escreveu o prefácio do nosso livro. E a gente entendeu em Deus, junto com o pastor Wander, de fazer uma minissérie de pregações. Essa minissérie começou ontem no culto IUF. Então a gente teve esse ambiente muito bom aqui com a galera do IUF ontem à noite, e a gente pôde estar orando por esse projeto hoje de manhã. Aliás, se você não estava no culto das 9, eu quero convidar você a, em algum momento do seu dia ou da sua semana, acessar o nosso canal do YouTube e assistir a mensagem do culto das 9, pregada pelo pastor Maurício Zagre, que é coautor desse livro junto comigo. Meus irmãos, eu nunca ouvi o silêncio, o som do silêncio, né? Se é que você me entende. Eu nunca vi a igreja tão em silêncio quanto hoje de manhã, porque foi uma paulada, mas uma paulada. E quando ele pediu para parar de bater, o pessoal: não, continua batendo, pastor. Eu não entendi, Clóvis, mas foi uma bênção. E foi uma palavra muito doutrinária, muito instrutiva. Então ouça a mensagem do culto das 9, que foi uma benção. E esse livro, ele nasceu de uma série de mensagens. Quando eu cheguei na Europa, no Brasil, eu comecei a perceber isso. A gente faz aquela brincadeira, né, de raiz e Nutella, né? Tem muita gente que é raiz e muita gente que é Nutella. E o cristianismo, infelizmente, tem passado por esse ambiente, né? Tem muita gente atribuindo ao cristianismo uma coisa que não tem nada a ver com a vida cristã. E aí a gente brinca, né, se a gente é cristão raiz ou cristão Nutella. E esse livro, ele foi baseado no credo apostólico. Se você não sabe o que é o credo apostólico, depois você vai pesquisar, você vai entender melhor o que é o credo. O credo é o fundamento, é a fundação, é um parágrafo que resume quem nós somos, o que é ser crente, o que é ser cristão. E basicamente a gente pegou o credo apostólico, que é algo que tem um lastro, tem uma vida. Ele não foi escrito pelos apóstolos, não foi escrito por eles, mas foi escrito pelo início da igreja, nos primeiros séculos, para dizer assim: isso é ser crente, o resto não é essencial, isso aqui é essencial. Então esse é o cerne desse livro. A gente está orando muito, eu estou muito feliz que muitos pastores de muitas igrejas adotaram esse livro como classe de escola bíblica. Um monte de coisa boa está acontecendo, então a gente está muito feliz. E o que eu vou tentar fazer agora, o pastor Maurício me deu a parte boa, né? Porque hoje de manhã ele bateu tanto e falou que não é o cristianismo raiz, e comigo ficou a parte agradável, irmãos, a parte boa, a parte prazerosa, de falar um pouco do que é esse cristianismo raiz, o que é a vida cristã. E um dos capítulos desse livro, capítulo 12, ele traz uma das frases do credo, que é a seguinte: creio no Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Creio no Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre um dos fundamentos da fé cristã, sobre um dos fundamentos da igreja. Porque a pessoa do Espírito Santo não é um acessório, não é um amiguinho, não é algo que você pode escolher ter ou não, apesar de muitas denominações colocarem dessa maneira. Ainda dizem que existem crentes que não têm o Espírito Santo e outros que têm. A Bíblia nunca disse isso. E nós vamos tentar trazer para você aqui, dentro desse cristianismo raiz, um pouco sobre o Espírito Santo. Hoje, meus irmãos, é manhã de batismo. É amanhã onde nós vemos o maior tesouro da igreja explicitamente aqui entre nós, que é o fato de vidas que se renderam ao Senhor Jesus firmarem uma aliança dizendo: eu sou do meu amado e ele é meu. Que alegria, que manhã. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas que declararam publicamente que a família de fé é importante para elas? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler apenas um versículo, verso 26, João 14, verso 26, e esse versículo vai nos acompanhar durante esse tempo que nós temos aqui até o fim do culto. Eu vou começar a ler para você entender um pouquinho melhor o contexto, depois eu vou te explicar um pouco mais, mas eu vou começar a ler do verso 23, e aí no verso 26, nós vamos firmar esse nosso pensamento nele. João 14, a partir do verso 23, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. E aí a gente chega no verso 26. E esse verso vai ficar aqui estampado na tela durante todo o tempo da minha mensagem, para que você pesquise junto comigo, palavra por palavra. Esse texto diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Será que você pode ler esse versículo junto comigo? Vamos todos juntos aqui, está aqui na tela, vamos lá. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo. Qual é o contexto desse texto? Onde Jesus estava? O que estava acontecendo para ele falar sobre isso? A famosa ceia do Senhor, a última ceia, antes da Páscoa, antes de muitas coisas importantes acontecerem com Jesus. Jesus, ele, ao invés de entrar em um modo depressivo e viver num casulo e se enclausurar e não quero ver ninguém, quero ficar aqui na minha, como diz o pessoal, na minha bed, sozinho, ele convida os discípulos para um banquete. E nesse banquete, que inclusive é oferecido para aquele que o trairia, nesse banquete, ele fala coisas muito fortes. E ele começa a demonstrar coisas que para os discípulos era uma grande dúvida, ninguém estava entendendo direito o que ele estava falando, nem mesmo, se você for lendo aí o capítulo 14 de João, nem mesmo quando ele diz coisas que aconteceriam em relação a Judas, nem mesmo esse fato os discípulos entenderam, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E de repente ele começa a falar: olha, coisas vão acontecer, eu estou falando algumas coisas com vocês, mas eu não vou estar o tempo todo com vocês, algumas coisas vão acontecer diferente do que vocês imaginam e até mesmo gostariam, mas fiquem tranquilos, porque eu vou deixar alguém, e essa pessoa vai fazer total diferença a partir do momento que vocês não estiverem mais comigo. E ele fala, nesse texto, ele resume coisas, meus irmãos, muito importantes, quando a gente quer entender sobre um cristianismo raiz. Porque ele começa a falar e dar características da pessoa do Espírito Santo. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto, e eu vou tentar ser muito breve, porque, como eu disse, a gente escreveu bastante sobre isso, mas é muito importante porque esse nome, ele é tão enigmático. Esse nome, ele tem sido alvo de concorrência, de competição nas igrejas. O nome Espírito Santo tem sido alvo de, como se fosse uma medalha, honra ao mérito em algumas denominações. Pessoas que dizem: eu sou cheio do Espírito Santo, você não. Eu tenho o dom do Espírito Santo, eu sou batizado com o Espírito Santo, você não. Meus irmãos, a Bíblia nunca falou isso para nós. A figura e a pessoa do Espírito Santo, ela é fundamental. Você pode repetir essa palavra? Fundamental. Para que nós possamos dizer que somos crentes, porque sem Ele nada podemos fazer, não existe a menor possibilidade de você ser cristão sem estar repleto da figura do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Isso tem que ser a maior alegria dessa manhã. Ele não é para alguns, ele não é exclusivista, ele não é só para os crentes que dão o melhor dízimo, ele não é só para aqueles que não faltam à campanha de oração, ele não é só para aqueles que entraram num mover diferente, ele não é só para aqueles que receberam dons específicos, ele é para todos, e ele é essencial para todos. Ele é o próprio Deus, irmãos. Quando Jesus, ele entrega essas palavras aos discípulos, e mesmo sem os discípulos saberem o que aconteceria, ele já começa didaticamente a dizer: olha, vocês vão precisar do que eu estou falando aqui, vocês vão precisar muito do que eu estou falando aqui, então prestem atenção, porque depois que eu for, alguém que o Pai enviará em meu nome, vai viver essa próxima jornada com vocês. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo, louvado seja Deus, porque nós temos o Espírito Santo em nós e agindo através de nós. Louvado seja Deus por isso. O que ele faz? A primeira palavra é conselheiro. E algumas traduções, dependendo de qual seja a sua, nós utilizamos a tradução NVI aqui na igreja. Mas existem traduções que colocam essa palavra como consolador, existem traduções que colocam essa palavra como ajudador, existem traduções que colocam essa palavra como conselheiro, no grego parácleto, a palavra que nos traz a primeira característica do Espírito Santo, já é uma palavra que a gente poderia ficar a manhã inteira falando sobre ela, porque é uma palavra que é muito necessária na nossa vida. Conselheiro, meus irmãos, quem de nós não precisa de um bom conselho? Aliás, eu nunca vi nos nossos dias tanta gente gastando tanto dinheiro em busca de maus conselhos, irmãos. Nunca vi isso acontecer. Tem gente gastando dinheiro que tem e que não tem e recebendo maus conselhos. Na teologia do coach que está espalhada por aí, as pessoas são muito mais conselheiras de autoajuda do que ajudadoras para que a pessoa conheça mais o Evangelho de Jesus Cristo. E às vezes você tem que pagar por isso. Eu nunca vi tanto curso cobrado em valores às vezes estratosféricos para que você aprenda um bom conselho. Meus irmãos, sim, nós precisamos de um bom conselho, mas eu fico abismado porque quando eu olho para essas pessoas que estão pagando por algo que veio de graça, a primeira coisa que eu falo é, gente, elas não leram a Bíblia. Gente, elas estão vivendo um cristianismo popular que ainda diz que elas precisam de um intermediador para buscar os melhores conselhos da sua vida. Meu irmão, minha irmã, essa é uma manhã de celebração, porque graças a Deus, quando o véu foi rasgado, quando a cruz que hoje está vazia se tornou vazia, não existe mais intermediação entre você e Deus. Deus se coloca diretamente disponível para você, qualquer conselho que você quiser. Qualquer conselho que você precisar, entra no teu quarto, não precisa pagar um real, se não tiver luz, nem precisa acender a luz, entra no teu quarto, se ajoelha, se coloca diante de Deus, e o nosso conselheiro vai dar os melhores conselhos para a sua vida. Meus irmãos, que coisa fantástica. Jesus sabia que os discípulos precisariam de conselhos, de consolo, de ajuda. Ele fala, calma, vocês nem estão entendendo ainda, mas aquele que vai chegar é alguém que vai dar bons conselhos para você. A gente está tentando consolar, muitas vezes sem sermos consolados, irmãos. Nesse caos que se encontra o mundo, nesse caos político, socioeconômico, social, ecológico que se encontra o mundo, a gente até tenta ajudar, mas ninguém dá o que não tem, ninguém consegue dar aquilo que não tem. E às vezes a gente está tentando consolar sem antes receber consolo. Isso pode até durar um tempo, mas não dura muito. A gente vai se sentir vazio em algum momento. E aí a gente vê um cristianismo onde os cultos se transformam em posto de gasolina. Onde a pessoa roda a semana inteira achando que a vida é só aquilo ali. E ela vai gastando combustível dela, porque ela não pesquisa, ela não se reabastece. E ela fica desesperada, ela chega no domingo já na reserva. E ela vem aqui com a língua para fora, pedindo, pelo amor de Deus, coloca um pouquinho de reserva aí numa mensagem de 45 minutos para eu abastecer o meu carro. Ah, meus irmãos, como seria mais fácil, como pode ser mais fácil, se não somente hoje, mas amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, você pegar, como diz o Salmo 1, encontrar prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite, e o consolador, o conselheiro, gerar conselhos de vida para você todas as manhãs. Essa é a pessoa do Espírito Santo, ele não cobra nada, ele está disponível para você. Meus irmãos, tem muita gente querendo salvar o mundo, mas sendo sufocado por ele. E quando eu penso na palavra sufoco, eu penso na palavra falta de ar. Eu tenho um trauma. Uma vez eu era pequeno e um grupo de alunos da minha escola colocou um monte de colchão em cima de mim e pela primeira vez eu fiquei imobilizado e não conseguia me mexer, aquilo me gerou um nervoso. Eu fico falando com meus amigos médicos, esse negócio de ressonância magnética que tem que entrar na maquininha lá, ficar 40 minutos, eu oro para não precisar disso, porque talvez um dia se eu precisar, eu falei assim, eu cuido da minha vida, porque entrar naquela rodinha lá, eu vou me sentir sufocado. E eu não sou um cara claustrofóbico, não sou. Mas se tem uma coisa que eu sei, é que o ar, o oxigênio, ele é necessário. Ninguém vê. Ninguém vê. A gente não vê o oxigênio. A gente não consegue saber cor de algo que não tem cor. Mas de uma coisa nós sabemos, sem ele não há vida. Na época do Covid, meus irmãos, nós começamos a ver o grande problema da falta de oxigênio. Pessoas com a sua saturação baixa, perdendo oxigenação, e eu pessoalmente vivi isso dentro da minha casa. O Senhor, na sua soberania que a gente não entende, resolveu levar minha mãe para os seus braços na época do Covid, e minha mãe começou a ficar sem oxigênio. E ela tinha tudo, nós tínhamos uma casa, nós tínhamos carro, ela tinha roupa, ela tinha instrução, ela tinha diploma, mas ela não tinha oxigênio. E a saturação foi baixando, foi baixando, foi baixando, até o momento que o Senhor resolveu levá-la, a intubação veio. E eu fiquei olhando, e apesar de muito dura aquela cena para mim, aquela cena foi uma grande lição, porque todos os desertos nos ensinam, irmãos. Todos os desertos são escolas para nós. E naquela grande lição que me gerou muitas lágrimas, naquele grande momento em que meu coração estava contrito, eu olhei para a figura do oxigênio como algo muito valioso. E eu comecei a pensar como nós precisamos de oxigênio, como nós precisamos oxigenar a nossa vida, como nós precisamos de oxigenação sempre. E aí, meus irmãos, eu lembrei da pessoa do Espírito Santo, que desde o início, porque desde o início, desde Gênesis, ele estava presente, desde Gênesis, na criação, o Espírito Santo estava conosco nesse cristianismo raiz. E quando a Bíblia começa a falar, ela é muito artística no seu modo de criação, e quando ela começa a falar sobre o homem, a primeira coisa que Deus fez foi trazer um ruá de Deus, e diz a Bíblia que ele soprou, e ele soprou, e a vida veio. Meus irmãos, eu não sei como está a vida de vocês nessa manhã, mas eu quero dizer como está a minha vida, a cada manhã, a cada dia, eu acordo e falo, Senhor, sopra sobre a minha vida, porque o teu sopro vai fazer com que eu vá mais longe, o teu sopro vai me sustentar. Meus irmãos, tem gente precisando do sopro de Deus nessa manhã, e eu digo para vocês, isso não é para alguns, isso não é para quem é mais crente, isso é para todo homem e mulher de Deus. O Espírito Santo sopra sobre você nessa essa manhã, e o sopro do Senhor produz vida, produz salvação, produz recomeço, e as misericórdias dele se renovam sobre você nessa manhã. Louvado seja Deus. Há uma frase, irmãos, que muitos de nós ouvimos e que não está na Bíblia, mas deveria estar, muito provavelmente ela foi tirada da Bíblia, mas num outro contexto. Às vezes a gente entra no avião e a gente está ali arrumando, botando cinto, tal, botando fone, e os comissários de bordo estão falando conosco, e eles falam algumas coisas decoradas, mas eles falam uma frase, e aquela frase para mim, o dia que toda essa escola do deserto veio na minha vida, aquela frase nunca mais saiu do coração, porque eles falam assim: em caso de despressurização, o que vai acontecer? Máscaras de oxigênio cairão. E aí ele fala o quê? Qual é a continuação dessa frase? Coloque primeiro a sua e depois tente ajudar o outro. Meus irmãos, isso é bíblico, isso é espiritual, isso é muito espiritual, porque tem muita gente querendo oxigenar os outros, mas está sem oxigênio e vai morrer os dois. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, que é sopro de vida, diz para você: eu sou capaz de consolar, de ajudar, de aconselhar a você. Coloque a máscara chamada Espírito Santo e depois você vai ter condição de ajudar os outros. Louvado seja Deus, porque ele é o oxigênio das nossas vidas. Aleluia. Você nunca mais vai ouvir essa frase no avião e pensar diferente agora. E desde que eu parei para pensar nessa frase, falei, gente, essa frase é a frase mais cristã que eu já ouvi na minha vida. Como nós precisamos. Mas, glória a Deus, que esse texto traz outros atributos, outras características. Ele não apenas nos aconselha, ele não apenas nos consola, porque nós precisamos de consolo, sempre precisamos, os discípulos precisariam, eu preciso, você precisa. Nós precisamos de conselho, mas nós precisamos também de ensino. Você pode repetir essa palavra comigo? Ensino. Ele não apenas consola, Ele não apenas aconselha, mas diz a palavra de Deus, que o Espírito Santo ensina todas as coisas. Ah, meus irmãos, como é bom saber que nós temos um mestre que nos ensina. Infelizmente, mestres, principalmente num contexto brasileiro ocidental, mestres não são muito valorizados nos nossos dias. Quando Deus me deu a oportunidade de viajar muito, eu percebi que na África e no Oriente isso é muito diferente. Certa vez, um senhor de 72 anos, no Senegal, eu estava lá no Senegal e nós falaríamos para um grupo de 300 crianças, iam ter 300 crianças debaixo de uma árvore, num sol, e nós levamos junto conosco um senhor de 72 anos, o senhor Etienne. Etienne em francês significa Estevão, que nome glorioso. E o senhor Etienne foi comigo, um senhorzinho magrinho, carequinha, 72 anos, e eu falei, quem é que vai falar para as crianças lá no Senegal? O senhor Etienne. Eu olhei para ele, eu falei, quantas crianças tem no Senegal lá que vão ouvir a gente? Ah, mais ou menos 300 crianças. Eu falei, 300 crianças? Eu comecei a pensar na minha casa, irmãos, eu não dou conta de dois, às vezes dois lá parecem 10, e eu quero falar com um, outro já não está ouvindo, falo com outro, outro já está pulando no ventilador. Na minha vida é assim. Eu falei, rapaz, esse senhorzinho vai dar conta de 300? Eu falei, não vai. Ah, homem de pequena fé, chega um senhor de 72 anos, cheio do Espírito Santo de Deus, chama 300 crianças, as 300 crianças se juntam embaixo de uma árvore, e ali nós ficamos 2 horas e meia, sem um pio daquelas que eu falei, Jesus, o cara tem que ir para minha casa, vou contratar o novo babysitter gospel da minha vida, porque eu não sei fazer isso. E 300 crianças estavam ali, ouvindo a palavra, numa aldeia muçulmana, numa vila onde o evangelho nem podia ser pregado. Ele tinha tanta autoridade, por ser um mestre, que o chefe da tribo falou, ele pode falar. E ali ficamos 2 horas e meia, onde 300 crianças ouviram do evangelho. Eu falei, gente, isso é uma aula. Mestres são importantes. Tem alguém aqui no nosso culto agora que é professor da nossa escola bíblica? Você pode se colocar em pé? Se você é professor na escola bíblica, coloque em pé os professores da escola bíblica. Você pode aplaudir ao Senhor por esses homens e mulheres de Deus. Mestres, mestres, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo ensino, obrigado pela capacidade que o Senhor tem dado a vocês de ensinar a igreja do Senhor a ser mais parecida com Ele. Meus irmãos, mas a Bíblia diz que nós temos o mestre dos magos, né? Quem lembra aí da caverna do dragão? Não, o mestre dos magos era complicado, né? Porque dizem que ele era o do mal, né? Rapaz, o mestre dos magos era engraçado, né? Porque ele chegava, era aquela coisa ali sempre tragicômica. O pessoal via o parque de diversões, daqui a pouco o mestre dos magos sumia, diziam que ele era o outro lado da força, e ele estava, e aí nunca, era um ciclo de sofrimento eterno. Desse mestre dos magos a gente não precisa, mas deixa eu falar uma coisa para vocês, no marketing de hoje em dia, pessoas têm enriquecido como mestres dos magos, porque elas te colocam num ciclo de aprendizado, que no fundo você nunca aprende, e toda hora que você acha que está aprendendo, você precisa pagar mais um curso dele, e aí você acha que aprendeu, mas não aprendeu nada, e aí ele te vende mais um, e mais um, e no final das contas, você aprende a vender o curso do próprio curso, do dono do curso, e não ganha nada. Não sei se é assim aí, mas tem muito mestre do mago por aí. Nós temos um professor, irmãos, nós temos o mestre dos mestres, nós temos o rei dos reis, o Espírito Santo de Deus nos ensina, e não nos ensina apenas algumas coisas, ele nos ensina todas as coisas, louvado seja Deus por isso. Mas deixa eu te dar um ponto de atenção aqui. Se a gente está falando de cristianismo raiz, a gente tem que ir para a raiz. Não é, presta atenção, não é o crente que ensina o Espírito Santo todas as coisas, mas é o Espírito Santo que ensina o crente todas as coisas. Você pode dizer amém para isso? Porque isso é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Não é o crente que ensina o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que ensina o crente. Porque eu estou cansado de ver, irmãos, gente colocando o Espírito Santo na cadeira de aluno e dizendo assim, eu mando, você obedece. Aí vem com a listinha de oração, com a listinha de pedido, eu ordeno que você faça isso, eu ordeno que você traga essa cura, eu ordeno que você me dê isso aqui. Quem é a gente na fila do pão para ordenar o Espírito Santo, irmãos? Ah, meu querido, não somos nada. Ele é quem faz, é dele o querer e o realizar, e tudo está com ele, tudo vem dele, é por ele, por meio dele, para ele, que são todas as coisas, e cabe a nós dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não somos nós que damos ordens no Espírito Santo. Autoridade espiritual, esse termo tem sido muito confundido, porque a autoridade espiritual, ela tem dono, ela vem de cima para baixo, não de baixo para cima, e muito menos na horizontal. Tem gente confundindo autoridade espiritual com autoritarismo e com abuso de poder, em nome do Espírito Santo. Porque eu tenho autoridade sobre a tua vida e você agora para namorar. O pessoal do UFA deve ficar desesperado. Tem gente que fala isso, ó, para você namorar, para você olhar diferente para aquela menina, você tem que vir falar comigo, eu tenho que autorizar, eu tenho que dizer sim ou não, porque eu sou autoridade na tua vida. Meus irmãos, eu falo isso sem nenhum medo de errar. Está amarrado em nome de Jesus essa história. Você está doido? Está doido que eu ia perder a mulher mais bonita do mundo se um pastor viesse para mim e falasse: só vai namorar a Dalila se eu mandar? Eu falei: então eu vou para outra igreja, que eu vou casar com ela, ela é minha. Entendeu? Não dá não, irmãos. Meus irmãos, tem gente assim. Tem gente achando que manda nos outros através do Espírito Santo. Eu falei: você está louco. Isso é abuso. Isso é abuso espiritual, mental, emocional. Tem nada a ver com a Bíblia. Tem nada a ver com o cristianismo raiz. Isso é cristianismo popular. Eu fico imaginando, tem pastor que gosta de sofrer, irmãos. Eu imagino, nós aqui estamos caminhando aí para 10 mil membros. Se eu fosse um cara desse, a gente ia ter que botar lá na sala dos pastores uma televisão. Já viu televisão de shopping center? Você já passa assim na entrada do segurança? Segurança de shopping center, eu não sei como é que eles fazem aquilo, irmãos. Para mim, não faz. É um monte de televisão, cada uma do tamanho de um pixel, assim. Cada uma mostrando um pedaço do shopping. E o cara está lá, um cara sozinho. É impossível, esse cara não consegue olhar. Eu não consigo olhar nem para uma, irmão. Esse cara tem umas 200. Imagina se eu pego uma televisãozinha de cada um de vocês, irmãos, e a minha vida pastoral vai se tornar um grande Big Brother chamado Igreja do Recreio, e eu vou botar lá cada um de vocês numa televisão, vocês vão viver a vida, eu vou botar uma tornozeleira eletrônica espiritual no pé de vocês, e vocês vão andar, e eu vou ficar vendo. E aí a hora que vocês forem pecar, 3 horas da manhã, eu vou estar lá, porque eu não posso dormir, eu tenho que ver a vida de todo mundo, eu tenho que cuidar de todo mundo, em nome do Espírito Santo, e eu vou apertar um botão, você vai tomar um choque espiritual lá na hora de pegar. Opa, meu pastor está me falando. Você está louco, eu morria em 2 dias, irmãos. Não tem como. Uma vez eu falei com um amigo meu, numa igreja grande, eu perguntei assim: quantas células tem na sua igreja? Ele falou: peraí. Aí ele tirou o WhatsApp dele e foi contar. Ele fazia parte de todos os grupos, de todas as células da igreja dele, pastor João. Eu falei: você está louco, você morreu, você não é desse mundo. Eu falei: eu não consigo administrar o grupo da minha família, irmãos. A minha família, como diz meu filho, já dá umas tretas lá que dá vontade de sair. Imagina todas as células da nossa... Jesus amado. Autoridade espiritual não tem nada a ver com isso, irmão. Não tem nada a ver com isso. Autoridade espiritual vem de Deus. Muitos querem caminhar com o Todo-Poderoso, mas poucos estão dispostos a aprender dele. Isso é cristianismo raiz. É saber que a cada dia, a cada manhã, a gente tem que aprender e continuar aprendendo. E quando a gente acha que sabe, a gente precisa aprender mais um pouquinho, porque o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Louvado seja Deus, porque Ele é o nosso Mestre. Ele é o nosso Mestre. E se Ele não der uma resposta plausível à nossa mente limitada, sabe o que a gente tem que fazer? Senhor, bendito seja o Teu nome, não entendi nada, mas sigamos. Essa é a nossa resposta, porque nós confiamos em Deus. Tem tanta gente querendo aprender com tanta gente errada, quando nós temos o Espírito Santo que gera raízes sólidas na nossa vida. Louvado seja Deus. Mas tem mais uma última coisa que eu queria trazer para você. Ele não apenas nos consola, Ele não apenas nos ensina o que já seria suficientemente bom para a gente sair daqui celebrando a Jesus, mas a Bíblia diz, a Bíblia coloca um verbo aqui muito forte, a Bíblia diz que Ele faz. Você pode repetir comigo, fazer? Pode falar comigo, fazer? Mais uma vez, fazer. A Bíblia diz, Ele vos fará lembrar. Meus irmãos, a gente podia aqui ficar a manhã inteira falando sobre isso, essa série teria que se estender um mês. Porque o nosso Espírito Santo não é apenas aquele que consola, que aconselha, que ajuda, aquele que ensina, mas Ele faz, Ele nos faz, e Ele, além dele fazer, porque diz a palavra que é dele o querer e o realizar, tudo vem dele, é Ele que faz. João capítulo 15, verso 5, é uma aula de humildade para nós, porque João capítulo 15, verso 5, diz para mim e para você algo muito forte, diz para mim e para você que Ele é a videira, nós somos os ramos, se permanecer descemos nele, faremos, daremos muito fruto, porque sem ele, o que diz João 15,5, sem ele, nada podemos fazer, porque é ele que faz. Glória a Deus por isso, meus irmãos, é ele que faz. Ah, meus irmãos, e ele nos faz lembrar, e eu quero terminar com essa palavra, lembrança. Queria chamar o ministério de adoração aqui, porque a palavra lembrança, ela é muito importante para quem quer ter uma vida de cristianismo raiz. Porque ele nos lembra. E a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos crer e viver, é uma lembrança otimista, fruto do Espírito Santo em nossa vida. Ah, meus irmãos, quando a gente olha para o mundo, eu não sei quanto a você, mas quando a gente olha para essas guerras que não têm fim, quando a gente olha para a Ucrânia, nosso pastor Wander está lá na Ucrânia agora, ele está ministrando para pastores sobre saúde emocional. Meus irmãos, que tarefa desafiadora. Meus irmãos, mulheres de 23, 24 anos, viúvas, sem pai, com filhos, sem perspectiva de vida, e vão para a igreja e ouvem sobre um Deus bom, mas de repente saem do lado de fora, tem uma bomba estourando do lado de casa. Quando a gente olha para essas coisas, a esperança vai embora, não é verdade, irmãos? Mas graças a Deus, por causa do Espírito Santo, sabe por quê? A nossa mente, ela é limitada, a gente não consegue, meus irmãos, a gente não consegue lembrar. Um dia desse eu fui pregar numa igreja na Bahia, que eu tinha pregado há um ano atrás, e aí eu fui lá de novo agora, fui pregar na igreja, e veio uma irmã, e a irmã falou assim: pastor amado, aquele baiano, bem arretado, gostoso, do acarajé. Ela virou para mim e falou: pastor, eu louvo a Deus, porque na sua mensagem, um ponto da sua mensagem, tocou muito ao coração, e eu lembro desse ponto. Eu falei: glória a Deus, porque lembra de um, de repente a maioria não lembra nem de nada que eu falei. A gente não lembra, irmão, a gente esquece, mas o Espírito Santo nos faz lembrar. Ele vem soprar o fôlego de vida quando o diabo está aí atentando você, quando todo mundo fala que não vai dar mais certo, que você tem que desistir, quando a corrupção bate à tua porta, quando está tudo errado, quando as pessoas estão vivendo uma tragédia, quando está tudo no meio do caos. O Espírito Santo te faz lembrar. E como dizia Jeremias no livro de Lamentações, meus irmãos, que texto glorioso, que aquilo ali é obra do Espírito Santo. Ele dizia: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, eu quero me lembrar. Jeremias teve uma vida caótica, irmãos, todas as lembranças mentais e psicológicas de Jeremias eram péssimas, e de repente Jeremias, ele fala isso, e ali na psicologia, olha aquilo ali, eu falo: gente, ele vai lembrar de quê? Se ele lembrar do que ele viveu, ele vai piorar, ele vai entrar num ciclo depressivo. E ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aí, graças a Deus, que a lembrança dele não remete a ele, não remete à história dele, não remete à família dele, não remete aos traumas pessoais dele. Ele fala: as tuas misericórdias não têm fim, e se renovam a cada manhã, grande é a tua... Ah, meus irmãos, eu preciso ler esse texto, eu preciso ler, preste atenção nessa palavra. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Que palavra gloriosa! Essa palavra é para você nessa manhã. Está tudo um caos, está tudo complicado, a empresa está caótica, os negócios estão complicados, a família não está bem estruturada, a saúde não vai muito bem. Se você olhar para as circunstâncias, a tua lembrança vai lá para o brejo, mas nessa manhã, o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, fala para você: as minhas misericórdias, meu filho, as minhas misericórdias, minha filha, se elas não não tem fim, elas se renovam a cada manhã, e hoje, dia 29 de setembro de 2025, elas se renovaram sobre a tua vida, elas são a causa de não sermos consumidos, e a tua porção, meu filho, a tua porção é a herança do Senhor, e portanto, espera em mim. Louvado seja Deus, irmãos. Ah, meus irmãos, louvado seja Deus. É isso aí, Beth, tem que aplaudir de pé. É isso aí, é desse jeito. Porque as misericórdias do Senhor estão aqui nessa manhã. A nossa porção é Ele. Mas Ele também nos lembra do pecado. Você quer viver uma vida sem pecado? Quer pecar menos? Quer ter uma vida melhor? Não se agarra em coach, não se agarra em promessa furada, não. Se aproxima do Espírito Santo, porque Ele é santo, e aonde há luz não há trevas, e quanto mais perto do Espírito Santo você caminhar, quanto mais coladinho nele você caminhar, mais longe do pecado você vai estar, e toda vez que o pecado bater a tua porta, Ele vai te lembrar, sai daí, porque isso não te pertence, isso não é bom para você. Ele, o próprio Espírito Santo, não precisa de abuso espiritual, não precisa de mandar em você, não precisa de dizer para entrar na campanha X, dar o dinheiro YH, Ele gratuitamente te lembra todas as coisas. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Se coloque em pé. Nós vamos terminar esse culto cantando. E eu quero, antes da gente cantar, Pastor Miquel, dizer uma coisa para você. Porque às vezes a gente canta sem prestar atenção no que a gente está cantando. Já é bom mesmo assim, irmãos. Porque graças a Deus a gente canta a Bíblia aqui. Saiba disso, a gente canta a Bíblia nessa igreja. Mas quando a gente presta atenção é melhor ainda. Porque o Espírito Santo, Ele faz tudo na nossa vida. Eu não sei, você vem aqui, talvez você esteja visitando a gente hoje por alguém que foi batizado. Talvez você esteja, isso aqui seja uma grande novidade para você. Talvez você esteja buscando prazeres no mundo, prazeres. Talvez você esteja tentando fincar suas raízes em alguma coisa, e todos nós estamos. E eu estou dizendo para você, existe um solo fértil, sólido, eterno e gracioso, que é a pessoa de Jesus, para suas raízes serem fincadas. Olha a letra da música que a gente vai cantar agora. Preste atenção, preste atenção. No mundo eu busquei, mas esse mundo não me preencheu. Canções vazias, tesouros que um dia vão se consumir. Tem gente buscando vida, meus irmãos, no que tem e não no que é. E aí, graças a Deus, diz a canção, então você veio, aleluia. A figura e a pessoa do Espírito Santo chega e traz um cristianismo raiz e diz, e você me trouxe para perto, e todo o meu desejo, tudo o que eu desejo, tudo o que eu penso ser bom, se satisfaz em seu amor. Louvado seja Deus, porque as misericórdias dele hoje, dia 29 de setembro, se renovam sobre a tua vida. Não há nada, não há nada, 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 nada melhor, nada melhor do que o meu Deus. Não há dinheiro, não há carro, não há fama, não há status, não há circunstâncias sociais, nada melhor do que o meu Deus. Eu não tenho medo, olha que palavra de vulnerabilidade para você nessa manhã. Eu não tenho medo de expor as minhas fraquezas, de expor os meus defeitos, de expor as minhas falhas. Sabe por quê? Porque eu não encontrei um mercenário, um amigo encontrei, louvado seja Deus. Eu não vou esconder nada. O Deus nas montanhas, nas minhas maiores vitórias, também é o Deus nos vales, nos meus maiores tormentos. E não há lugar que a graça do meu Senhor, que a figura do Espírito Santo não possa encontrar. E aí sabe o que Ele faz, irmão? Sabe o que Ele faz diante disso? Se esse é o teu caso nessa manhã, o Espírito Santo que está aqui nesse lugar, Ele torna o luto em festa, louvado seja Deus. Ele torna a vergonha em glória, louvado seja Deus. Ele traz beleza aonde há cinza, louvado seja Deus. Ele traz vida ao sepulcro, só Ele pode fazer isso. Ele faz de ossos aquilo que ninguém dá valor, aquilo que todo mundo olha e só vê morte. Ele faz soldados, louvado seja Deus. Ele abre um caminho no mar, porque Ele pode fazer, e só Ele pode fazer. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós vamos cantar isso agora. Feche seus olhos antes de nós cantarmos, porque nós estamos encerrando o culto. Queria dizer que eu e o pastor Maurício, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, estaremos ali fora na tenda. Se você quiser adquirir um exemplar desse livro para dar de presente para alguém. É um tesouro que eu estou muito orgulhoso, porque é um livro que eu sei que eu posso dar para um amigo não crente. Falar, cara, é isso aqui. Ser crente é isso aqui. Então, se você quiser, a gente vai estar ali assinando os livros e vai estar tendo a honra de deixar uma dedicatória para você. Mas esse não é o mais importante dessa manhã. Feche seus olhos. Se você está aqui nessa manhã se perguntando o seguinte: pastor, gostei desse negócio aí, gostei dessa palavra aí, como é que eu faço? Como é que eu faço para ter o Espírito Santo de Deus na minha vida? Eu não sou crente, é a primeira vez que eu venho numa igreja, eu nunca vi isso, eu nunca vivi isso. O nome disso é conversão. Você não precisa pagar nada, a gente não vai te exigir nada, não vai te expor a nenhum ridículo, não vai te expor a nada. A gente só vai dizer para você o seguinte: entra na vida, deixa o Senhor entrar na tua casa, porque a tua vida vai mudar para melhor. Por isso, se há alguém nessa manhã que deseja entregar o seu coração para Cristo, feche os olhos todos, ninguém vai te expor a nada, é o Senhor, é o teu melhor amigo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus aqui nessa manhã e dizer: eu quero o Espírito Santo, eu quero esse conselheiro, eu quero esse ajudador, eu quero essa pessoa, levanta a sua mão aí, aonde você está agora, em nome de Jesus. Isso, amém, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja, aleluia, louvado seja Deus pela tua vida, aleluia, porque a salvação está nesse lugar. A pessoa do Espírito Santo entra no seu coração e ela faz o que ninguém pode fazer. Pode abaixar suas mãos. Louvado seja Deus. Não deixe de sair da igreja, você que levantou suas mãos, e falar com alguém da recepção. Nós queremos te ajudar, nós queremos caminhar com você. Mas nós vamos terminar esse culto em alegria, irmão. Não dá para terminar esse culto em tristeza, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Aquele que começou a boa obra na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, nos teus negócios, ele é fiel para terminar. Será que você pode ir? Falamos tanto de oxigênio, né? Falamos tanto de ar, falamos tanto de pulmão, falamos tanto de respiração. Será que você pode expandir seus pulmões? Dá uma respirada aí. E agradece ao Senhor pelo ar que você respira. Agradece ao Senhor. E cante isso agora. Cante isso agora, nessa manhã. Mas vamos terminar o culto cantando ao Senhor e louvando ao Senhor, porque não há nada, nada melhor do que o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor.